Estudo 93. Estudo 93.
Olá, povo de Deus, graça e paz. Quem vos fala é o evangelista Yuri Rangel, da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Eu estou aqui nesse estudo da Rádio 93 para poder compartilhar com você algumas dicas sobre desafios do líder cristão. Eu quero compartilhar com você algumas orientações que a Bíblia nos dá e você, como obreiro, como servo de Deus, como serva de Deus, certamente vai receber algumas orientações preciosas. Nesse primeiro momento, eu quero aproveitar para dar uma pequena definição de liderança. Na verdade, liderança é uma coisa muito ampla e não existe assim uma única definição que consiga comportar todos os conceitos relacionados ao tema. Mas eu vou usar aqui uma definição que ela é pertinente principalmente para aqueles que fazem a obra de Deus. E a definição seria exatamente a seguinte: liderança espiritual é guiar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. Vou repetir, a liderança espiritual é guiar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. Isso é importante porque, dentro dessa perspectiva, você, como servo de Deus, você ocupa alguma posição de liderança, seja na sua igreja, na sua família, no seu local de trabalho, porque todos nós temos essa chamada, essa vocação a ajudar outras pessoas a fazerem a vontade de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 24, o autor diz: "Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras." Ou seja, nós temos o dever de nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Lá em Mateus 28, versículo 19, na grande comissão, Jesus também orientou seus apóstolos a irem por todo o mundo e ele disse: "Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Logo, todos nós, enquanto servos de Deus, temos uma missão a cumprir nesse mundo, independentemente do contexto onde você esteja inserido, com as pessoas que você conviva, seja qual for o ambiente, você é ali colocado como uma pessoa de Deus para influenciar outras a fazerem a vontade de Deus. E quando assim você exerce o seu ministério, quando você exerce essa sua missão, você está contribuindo para que algumas pessoas possam conhecer a Deus e voltar-se ao Evangelho. Por essa razão, cabe a gente fazer aqui algumas ponderações, considerar algumas orientações que a Bíblia nos dá para que a gente possa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde estejamos, a gente possa ali exercer essa missão com as características apropriadas e assim levar pessoas a se curvarem diante da palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre os desafios do líder cristão. E um desafio muito importante que o líder cristão deve superar é o de reconhecer a nossa dependência de Deus. É muito natural que a gente, devido à vaidade que cargos, títulos, né, nos trazem, a gente se sinta autossuficiente. Só que a boa liderança, ela é aquela que reconhece a nossa dependência de Deus, que faz a gente entender que tudo que somos e temos é pela graça de Deus. Observe, por exemplo, como lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus, uma das estratégias que ele usou foi levar Jesus para posições cada vez mais altas, né? Primeiro, a Bíblia fala que ele estava no Rio Jordão sendo batizado. Então, o diabo o levou para o deserto, né? Na verdade, o Espírito Santo o levou para o deserto, só que o deserto é um lugar um pouco mais alto. Então, é a partir dali que o diabo vai tentá-lo. Então, ali foi o primeiro degrau que Jesus subiu, né? Ele subiu ao deserto. Depois, o diabo leva para o pináculo do templo e, por fim, o diabo leva para uma alta montanha. Ou seja, a tentação de Jesus, ela seguiu esse percurso, né, de ele ir cada vez mais alto, porque o diabo queria que em algum momento, em alguma posição, Jesus se sentisse autossuficiente. Mas a resposta de Jesus em todas as tentações foi deixando claro que ele era o que era pela bondade do Pai. Ele disse: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Ele também respondeu na segunda tentação: "Não tentarás ao Senhor teu Deus." E por fim, ele também disse ao diabo: "Somente ao Senhor teu Deus adorarás." Ou seja, o exemplo de Jesus nos mostra que, independentemente independentemente da altura que sejamos levados, a gente sempre deve reconhecer a nossa dependência de Deus. Seja qual for a habilidade que você tenha, o dom que você exerça, né, as competências pelas quais você seja admirado, é importante você lembrar de João 15, versículo 5. Sem Jesus, nada podeis fazer. Tudo que a gente faz é pela graça de Deus. Se você acorda, é pela graça de Deus. Salmo 3, versículo 5, o salmista fala: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Lamentações 3, 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Até cada movimento que a gente faz é pela graça de Deus. Atos 17, 28, diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Tiago 4, versículo 15, diz que se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, tudo que a gente produz, tudo aquilo que a gente realiza é pela graça de Deus. Então, seja qual for a posição que você ocupe, seja qual for o alcance que seu ministério tenha, lembre-se das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 10. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Estamos aprendendo sobre os desafios do líder cristão. E mais um desafio que é importantíssimo cada obreiro, cada obreira da obra de Deus ficar bastante atento é a necessidade de a gente colocar as coisas em ordem. Seja qual for o ambiente que Deus nos coloque para poder influenciar as pessoas, é importante que a gente zele pela ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Você deve lembrar de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, quando Paulo diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, seja qual for o ambiente onde você possua algum alcance, alguma abertura para poder influenciar, que a ordem, que a organização marque o seu trabalho. O próprio Jesus, por mais que ele fosse manso e humilde de coração, quando ele entrou no templo e viu aquela bagunça que os vendedores estavam fazendo lá no ambiente, Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17, mostra como Jesus colocou as coisas em ordem, né? Ele expulsou ali do templo aqueles vendilhões, aquelas pessoas que estavam transformando a casa de Deus numa casa de negócio, numa casa de venda. E por isso Jesus limpou o ambiente e exclamou que a sua casa, que era a casa de Deus, deveria ser chamada casa de oração. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, que era um importante líder lá na igreja lá na ilha de Creta, o apóstolo Paulo também lhe deu uma orientação sobre isso. Paulo disse assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Observe que Paulo recomenda a Tito que ele coloque as coisas em ordem, no meio de uma ilha, de uma região, onde as pessoas eram justamente famosas por serem desobedientes e rebeldes. É o que o próprio Paulo fala no versículo 12. Ele diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ou seja, Tito ia lidar com pessoas problemáticas, mas Paulo o orienta a colocar as coisas em ordem. Então, onde você estiver atuando como servo de Deus, como serva de Deus, que você prime pela ordem, que você zele por deixar as coisas de maneira organizada. Lá em Atos 20, versículo 31, Paulo diz que durante 3 anos ele não cessou de noite e dia admoestar com lágrimas, né, a cada um de vós. Lá em Isaías 58, versículo 1, o profeta nos exorta a clamar em alta voz, a levantar a voz como trombeta e anunciar ao seu povo a sua transgressão. Lá em Provérbios 26, o sábio também diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Tudo isso nos mostra que em alguns momentos nós precisamos ser duros, ser severos, ser rígidos, mas isso é para o bem. Então faça isso, não tenha medo de exercer o seu poder de influência, porque isso fará bem às pessoas. É importante que o líder cristão, que o obreiro cristão, ele não se apegue a títulos. Isso é importantíssimo. A gente vive uma época em que as pessoas, elas ambicionam muito títulos, cargos, posições eclesiásticas, quando na verdade a liderança, ela não está atrelada a esses títulos, e sim a nossa capacidade de influenciar pessoas. Por isso que devemos tomar muito cuidado para que o nosso coração não seja dominado por essas ambições. Lá em 3 João, versículos 9 e 10, por exemplo, João fala de um obreiro que havia na igreja chamado Diótrefes. E a crítica que João faz a esse rapaz é dizendo que esse Diótrefes procurava ter entre eles o primado. Ou seja, Diótrefes era uma pessoa que, na sua ambição de poder e posição, ele, né, vivia pelo cargo, pelo título, e desprezava as outras pessoas. O obreiro cristão, ele não deve estar apegado a posições, né, a títulos. Nós, enquanto homens e mulheres de Deus, devemos entender que no nosso meio, toda glória e toda honra pertencem apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não por acaso, lá em Mateus 23, do versículo 6 em diante, Jesus recomenda que entre nós ninguém deveria ser chamado rabi, ninguém deveria ser chamado mestre, porque um só é o nosso mestre, um só é o nosso rabi, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Quando os discípulos, eles disputavam entre eles sobre quem era o mais importante ou quem deveria ser o maioral, Jesus lhes deu uma grande lição lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 25. Jesus diz que os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Na sequência, Jesus fala: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. É esse sentimento que deve nos guiar, um sentimento de humildade, um sentimento de nos colocar na condição de dependentes de Deus e entender que todas as pessoas são importantes. Os títulos, os cargos são apenas uma convenção nossa, mas o que importa é o serviço que a gente presta. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 ao 34, Jesus conta aquela parábola em que um homem estava caído à beira do caminho e passaram por ele um levita e um sacerdote e não fizeram nada. Porém, um camarada samaritano que não tinha azeite na cabeça, porque não foi ungido para ocupar nenhuma posição lá no templo, mas ele tinha azeite na mão, e foi com esse azeite, com aquele vinho, que ele tratou as feridas do homem caído à beira do caminho. Que assim você também se importe em ter azeite na cabeça para servir, para ajudar e estender a mão a quem precisa. Uma recomendação muito importante que cada servo e serva de Deus deve ter é de não exercer a liderança de maneira ditatorial. É importante que você entenda que, por mais ungidos, por mais cheios do Espírito Santo que sejamos, nós não somos ditadores. A gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus, a se achegarem a Deus, a serem cheias da presença de Deus. E isso não é feito de maneira ditatorial. A gente não pode, a gente não deve impor sobre as pessoas a nossa vontade. A gente precisa entender que no nosso meio, onde a gente convive, as pessoas só vão conseguir de fato conhecer a vontade de Deus e se envolver com Ele de maneira voluntária quando elas são ajudadas por líderes que auxiliam, que ensinam, em vez de simplesmente impor. Um exemplo muito bonito disso é quando a gente lê em 2 Reis, no capítulo 6, quando Eliseu se viu cercado pelo exército da Síria. A palavra de Deus fala que seu empregado, seu servo, se levantou e se assustou com aquele cenário. Porém, Eliseu orou a Deus, pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, e desde aquele momento, seu servo começou a perceber que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor do profeta. Ou seja, em vez de Eliseu simplesmente impor sobre seu servo o seu modo de enxergar as coisas, ele orou para que Deus abrisse a visão de seu servo para que ele enxergasse do jeito que o profeta estava enxergando. É importante que um líder tenha uma vida de oração e de intercessão por suas ovelhas, porque é assim que a gente consegue consegue guiar nossos amigos, nossos discípulos, nossos irmãos e irmãs a compreenderem a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 10, nos versículos 5 e 6, quando Jesus fala sobre o bom pastor, ele diz que o bom pastor, ele é conhecido pelas ovelhas, né? Ele diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e por isso elas não seguem a voz dos estranhos. Por isso que quando a gente exerce a liderança de maneira verdadeira, de maneira autêntica, de maneira sincera e principalmente de maneira mansa e humilde, a gente pode compartilhar com as pessoas o que é de fato conhecer a Deus. As pessoas passam a ter o conhecimento de fato de como agradar a Deus em vez de simplesmente fazer algo que a religião lhe impõe. Por isso que lá em Filemon, por exemplo, quando Paulo recomendou que Filemon recebesse Onésimo de volta, Paulo disse: nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, Paulo recomendou que Filemon recebesse seu servo de maneira voluntária e não imposta. 2 Coríntios 9:7, quando fala sobre o ofertar, Paulo instrui que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade. Também em Zacarias 4, versículo 6, Deus fala através do profeta: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então você que é líder, deixe o Espírito Santo usar você para influenciar outras pessoas, e eu creio que assim a tua liderança será frutífera. Desafios do líder cristão. E agora, algo importantíssimo que precisamos tratar é sobre o orgulho. Isso derruba a vida de muito crente. A soberba, a arrogância, o orgulho. Lá em Provérbios 16, versículo 18, o sábio fala que a soberba precede a ruína. Para você ver o perigo que é a soberba na vida de uma pessoa. O orgulho faz com que as nossas orações sejam impedidas. O nosso orgulho afasta os favores e as bênçãos de Deus sobre nós. Em Tiago 4, versículo 6, Tiago fala que Deus resiste ao soberbo. Lá em Lucas 18, versículo 14, Jesus disse que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha como é importante que a gente guarde o nosso coração com humildade, independentemente da posição que a gente ocupe, porque quando a gente se esquece de que somos dependentes de Deus e nos achamos mais do que realmente somos, fatalmente a gente cai. O orgulho se manifesta na vida do obreiro de diversas formas. Às vezes se manifesta quando a pessoa ela se autoelogia muito, né? Sabe aquela pessoa que está sempre falando, né? Expondo as suas qualidades, as suas qualificações. Provérbios 27, versículo 2, o sábio recomenda: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Quando Nabucodonosor deixou seu ego inflar por tudo aquilo que ele tinha conquistado em prol de Babilônia, foi por esse orgulho que a Bíblia fala que Deus o sentenciou a uma doença mental que fez ele agir como uma pessoa louca, porque o orgulho faz isso com a pessoa, a coloca numa situação degradante. É importante que a gente guarde o nosso coração, né? As pessoas se manifestam orgulhosas quando, por exemplo, rejeitam qualquer conselhos, quando se sentem autossuficientes, quando usam as pessoas ao invés de ajudá-las. Então, para que a gente guarde o nosso coração com humildade, é importante a gente lembrar do exemplo de Jonas. Deus disse a Jonas para ele se levantar e ir até a grande cidade de Nínive. Só que Jonas, orgulhosamente, decidiu tomar um rumo oposto. Ou seja, Deus tinha uma grande obra para fazer através de Jonas, só que Jonas se sentia maior do que a própria obra que Deus tinha na vida dele. Isso é uma coisa importante para a gente guardar em nosso coração. O fato de Deus ter uma obra grande em sua vida não te torna grande. Grande é o nosso Deus. Por isso que lá em João 3, no versículo 30, quando João Batista, né, esteve ali conversando com seus discípulos, João Batista, a respeito de Jesus, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então que você guarde o coração com humildade, porque grande é o nosso Deus, porque só ele faz maravilhas. Um desafio muito importante que a gente deve tomar bastante cuidado é com o pecado, principalmente pecados de natureza sexual. Isso tem destruído o ministério de muita gente. Quantos homens de Deus e quantas mulheres de Deus tiveram seu ministério falido justamente porque se marcaram com escândalos, né? Deixaram ou abandonaram o seu ministério, a sua família, em troca de alguns momentos de prazer, e isso desgraçou totalmente o seu ministério. Nós precisamos, enquanto homens e mulheres de Deus, mantermos as nossas vestes limpas. É importante que você entenda que muito mais significativo que seus dons e talentos é o seu testemunho, é o fruto que você apresenta. De nada adianta nós termos muitas habilidades, muitos dons, né, termos muitos seguidores e a nossa vida íntima ela ser marcada por escândalos e por coisas que vão contra aos nossos valores cristãos. Então você, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, é importante que zele pela integridade do seu ministério. Foi com esse cuidado, por exemplo, que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele comentou lá em 1 Coríntios 9, no versículo 5: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos? Ou seja, Paulo, ele comenta com a igreja sobre a importância de o obreiro estar sempre acompanhado, estar sempre bem assessorado para poder exercer o seu ministério. Então, se você ocupa alguma posição, é importante que você envolva o seu cônjuge, a sua família no seu ministério. O ministério não é algo apenas individual e particular. Quando um homem de Deus se lança na obra de Deus, é importante que ele tenha consciência de que toda a sua família, de alguma forma, está envolvida. E quanto mais a família estiver ali envolvida para dar suporte, para dar apoio, com muito mais eficiência, esse homem de Deus ou essa mulher de Deus vai conseguir se preservar do pecado. É importante que a gente tome cuidado, inclusive, com pessoas que se aproximam de nós, aparentando necessitarem de nossa ajuda, só que, na verdade, estão apenas querendo nos derrubar. Lá em Judas, nos versículos 22 e 23, Judas comenta sobre isso. Ele fala: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, Judas está recomendando que a gente, quando ajudar alguém necessitado, a gente ajude tendo misericórdia com temor. Ou seja, para que ao estender a mão para ajudar alguém, a gente não acabe sendo puxado para a lama e para o erro. Então, cuide da sua vida, cuide da sua integridade, que essa é a melhor marca da autoridade do seu ministério. E um desafio que a gente precisa também estar bastante consciente é sobre discernir o tempo que é o adequado para a gente começar e para a gente encerrar uma determinada atividade. É importante a gente frisar isso porque muitos líderes, muitos obreiros que são frutíferos na obra de Deus, por não saberem o tempo certo de encerrar, por exemplo, um determinado ministério, um determinado projeto, acabam jogando por terra anos e anos de dedicação. O trabalho de longos anos pode ser desfeito quando um líder, por exemplo, permanece no cargo por um tempo além do necessário. Para você ter ideia dos malefícios que se traz quando a gente fica num determinado lugar mais tempo do que deveríamos, você pode perceber, por exemplo, através da vida de Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, o narrador diz que nunca houve um rei semelhante entre todos os reis de Judá a Ezequias, para você perceber o quanto Ezequias é bem estimado. Mas uma coisa que manchou profundamente seu governo é aquilo que acontece em Isaías, nos capítulos 38 e 39. Deus manda o recado para Ezequias preparar sua casa porque ele morreria. Isso não era um castigo divino, era apenas a consciência de que o seu tempo de governo tinha encerrado. Só que Ezequias pediu para ficar um pouco mais de tempo e Deus, misericordiosamente, lhe concedeu 15 anos a mais. Quando a gente lê, porém, Isaías capítulo 39, a gente percebe que esses 15 anos a mais que Ezequias ficou foi a pior desgraça do seu reinado. Nesse tempo, ele recebeu os babilônios na sua casa e mostrou o seu tesouro e ainda educou aquele que seria o pior rei da história de Judá, o seu filho Manassés. Ou seja, por conta de Ezequias ter ficado um tempo além do necessário, os últimos 15 anos do seu governo acabou trazendo para sua nação problemas que duraram por muito tempo. É importante, portanto, que a gente entenda a hora de parar, a hora de trocar, a hora de substituir, a hora de recomeçar, a hora de mudar. A dinâmica da vida cristã exige que a gente tenha esse tipo de discernimento. E quando chega a hora de a gente passar uma determinada posição para alguém, a gente precisa investir, ajudar, colaborar para que o projeto que vai continuar depois da nossa passagem dê ainda mais certo. É o exemplo de Davi com Salomão. Davi quis construir o templo, porém Deus não lhe permitiu, dizendo que esse privilégio, essa obra ficaria a cargo de Salomão. Porém, Davi não ficou, né, ressentido com isso. Davi preparou tudo que estava a seu alcance, né, recursos materiais, a planta da construção, tudo que estava a seu alcance. Ele preparou para que Salomão pudesse dar continuidade àquela obra. Então é importante que quando houver qualquer transição no seu ministério, você dê todo o suporte para que a obra que continuará após você continue dando certo, porque a obra é de Deus e ela não pode parar. E um desafio muito importante que a gente precisa aprender a lidar é com a competitividade. A gente vive hoje num ambiente, principalmente aqueles que vivem num ambiente secular, em que há muita competitividade. As pessoas, elas estão muito afoitas, muito ansiosas para chegarem em primeiro lugar, para terem as melhores posições, para receberem as melhores remunerações. E nessa ânsia, nessa ambição, elas estão dispostas a puxarem um tapete, a prejudicarem aqueles que elas entendem serem seus concorrentes, mas não deve ser esse o sentimento que domina o nosso coração. Quando os discípulos de João Batista foram até ele, dizendo que Jesus estava batizando pessoas também lá no Rio Jordão, e diga-se de passagem, Jesus, àquela altura, já estava atraindo uma multidão maior, aquela que era atraída pelo profeta João Batista, com isso os discípulos estavam instigando em João algum tipo de rivalidade, algum tipo de competitividade com Jesus Cristo. Porém, a resposta que João deu, né, lá em João 3, versículo 30, dizendo: necessário é que ele cresça e que eu diminua, resume bem o sentimento que João tinha de fazer com que no seu ministério toda a glória pertencesse a Jesus, entendendo ele que haveria sim os momentos de sucesso, os momentos de insucesso, os momentos de fama e de anonimato, mas que tudo contribuiria para a glória de Deus. É esse o sentimento que deve dominar o nosso coração em tudo o que fazemos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É esse sentimento que deve nos mover. As competições vaidosas não devem dominar o nosso coração. Lembra de que quando os discípulos de Jesus brigavam entre si para determinarem quem era o melhor, lá em Marcos 9, do 33 ao 34, Jesus comentou com eles, né, sobre essa discussão tão inútil que eles tinham, e no versículo 35, Jesus fechou a discussão dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Que esse coração, que esse sentimento domine a sua alma, que esse sentimento domine o seu coração, de maneira a você fazer tudo para a glória de Deus. Não tenha como meta principal você ser melhor do que o outro, você ser superior ao outro, porque a verdade é que tudo nessa terra passa, mas o nosso Deus, ele tem a recompensa apropriada para todos aqueles que se dedicam na sua obra e no seu ministério. Estamos aqui aprendendo a como exercer a nossa liderança em qualquer ambiente onde, enquanto cristãos, somos chamados a influenciar pessoas. Uma dica muito importante que a gente vai compartilhar agora é sobre a capacidade de delegar. A gente precisa aprender a distribuir tarefas, a compartilhar tarefas e responsabilidades. Você deve lembrar do conselho que Jetro deu a Moisés, quando Moisés estava, né, bastante atarefado, porque uma multidão vinha até ele esperando dele as suas decisões jurídicas, as suas decisões administrativas. O conselho de Jetro foi que Moisés delegasse isso a outras pessoas e assim compartilhasse a sua liderança. É importante que a gente também aprenda a fazer isso. Muitos homens e mulheres de Deus têm seu ministério prejudicado porque concentram tudo em si, são perfeccionistas, são ativistas, querem fazer tudo do seu jeito e não são capazes de pedir ajuda, né? E de, assim, compartilhar o seu ministério com outras pessoas que podem somar em sua jornada, em sua vida. É importante que você entenda que na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. E o próprio Jesus deu esse conselho fazendo do seu ministério um ministério compartilhado. Observe que Jesus delegou muitas tarefas aos seus apóstolos. Lá em João, capítulo 4, versículo 2, nos revela que não era Jesus quem batizava as pessoas, e sim os seus discípulos. Lá em Mateus 14, nos versículos 15 e 16, quando Jesus vai realizar o milagre da multiplicação dos pães, foram os discípulos os responsáveis por distribuírem o alimento. Lá em Mateus 26, do 17 ao 19, quando Jesus vai se preparar para a refeição da Páscoa, ele pede aos discípulos que preparem a mesa. Quando vai em João 12, no versículo 6, Jesus instrui os discípulos a recolherem as doações. Lá em Lucas 9, no versículo 52, quando Jesus vai passar por Samaria, ele pede que os seus discípulos providenciem uma hospedagem. Ou seja, Jesus, ele estava sempre sendo assessorado, ele estava sempre solicitando ajuda, porque ele entendia que era importante que mais pessoas se envolvessem para que o trabalho desse certo. Entenda que você pode ir mais longe, pode ter mais êxito naquilo que você está fazendo, se você se cercar de pessoas que Deus vai colocar na sua vida para poder te aconselhar, para poder te apoiar, para poder te ajudar. Assim como Moisés, que não conseguia sempre permanecer com seus braços estendidos, se você também contar com ajuda, né? Assim como Moisés contou de pessoas que sustentem os seus braços, pode ter certeza que a obra que você faz vai ter mais sucesso. E agora, vamos tratar aqui sobre a importância de o líder se preparar bem. É muito importante que tudo que você faz na obra de Deus seja movido por preparo, por um tempo de dedicação. A velocidade com que as coisas acontecem no mundo moderno tem promovido pessoas despreparadas para vários cargos e posições, seja na igreja ou fora da igreja. As pessoas sem maturidade, sem competência, sem estudo, sem preparo, elas logo são elevadas a posições de influência e de liderança, e isso tem causado prejuízos muito grandes, porque muitas pessoas, infelizmente, negligenciam o tempo de preparo. Observe como os grandes líderes da Bíblia tiveram um longo tempo de preparo. Moisés, por exemplo, antes de guiar Israel por 40 anos no deserto, teve 80 anos de preparo. Foram os 40 anos que ele passou no Egito e depois os 40 anos a mais que ele passou na casa de seu sogro. O próprio Jesus, para realizar um ministério de aproximadamente 3 anos, se dedicou ao preparo por 30 anos. Paulo também, que foi um grande ministro, um grande missionário, teve aproximadamente 15 anos para se preparar para aquela obra. Nosso problema é que hoje nós nos preparamos pouco para um ministério que a gente deseja que seja longo. Mas no reino de Deus, os princípios não podem ser invertidos. Romanos capítulo 12, versículo 8 diz que aquele que preside deve presidir com cuidado, ou seja, com diligência, com preparo. Provérbios 22, versículo 29, o sábio pergunta: viste um homem diligente na sua obra? perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Ou seja, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se prepara, mais qualificado a gente se torna para poder lidar com os desafios do ministério. Provérbios 23, versículo 23, o sábio fala: compra a verdade, não a venda, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Ou seja, o sábio recomenda que a gente invista no nosso conhecimento, no nosso estudo, no nosso preparo. Então você que pode, invista sim em cursos, em seminários, em livros, né, em workshops, em programações que possam de alguma forma contribuir para o seu preparo. E evidentemente não negligencie, sobretudo, o seu preparo espiritual. Lucas 24, versículo 49, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não se lance a fazer nada no reino sem estar espiritualmente preparado. Então, busque a direção, a unção e a graça do Espírito Santo, que você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Os desafios do líder cristão. Foi uma série de recomendações que aprendemos aqui sobre a importância de a gente lidar com as dificuldades do ministério e da vida cristã, seja qual for o ambiente onde estejamos com a responsabilidade de influenciar pessoas. É importante que você entenda que liderança não é para quem quer, mas para quem foi vocacionado. E você foi chamado para, no ambiente onde você está, você ali influenciar pessoas a fazerem a vontade de Deus. Eu disse há pouco que liderança não é para quem quer, porque de fato não é uma coisa pela qual a gente deve ter ambição, deve ter interesse. Lá em Tiago 3, versículo 1, por exemplo, Tiago fala: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, as posições no reino de Deus, os cargos, os ministérios, são atividades de grande responsabilidade para as quais nós vamos prestar contas. Mas se você tem um ministério a exercer, não se acovarde. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 1, Paulo diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você tem no seu coração uma chamada, uma vocação para trabalhar, para servir, para exercer alguma atividade em prol do reino de Deus e para influenciar pessoas a fazerem a vontade de Deus, creia que Deus é contigo e que Ele vai te recompensar. Nossa recompensa não está aqui, mas ela vem pela graça de Deus. Lá em 1 Pedro 5, a partir do versículo 2, Pedro fala aos pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. E lá no versículo de número 4, Pedro diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, quando a gente exerce o nosso ministério com afinco, com dedicação, a recompensa vem do nosso Deus. Não à toa, lá em Mateus 16, versículo 18, Jesus disse a Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente exerce o ministério sendo guiado por Deus, sendo guiado pelos princípios cristãos, nas portas do inferno e qualquer levante de Satanás não prevalece contra a nossa vida. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado o seu ministério, que com as orientações que compartilhamos aqui nas últimas semanas, você se sinta ainda mais preparado para, em qualquer ambiente onde você estiver inserido, ali você possa ser o sal da terra e a luz do mundo e possa levar pessoas a se curvarem à vontade de Deus. Que Deus te abençoe de maneira muito especial e até a próxima, em nome de Jesus.
Estudo 93. Estudo 93.